A Justiça de Minas Gerais concedeu liberdade provisória a uma advogada suspeita de injúria racial.
Um dia eu trancei o cabelo. Eu já comecei a ser tratada de uma forma estranha pelos meus colegas, que afirmaram que a gerente da empresa não ia aceitar.
Juíza diz que homem negro é criminoso em razão de sua raça e o condena.
Esse é o Entretanto,
o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês.
Eu sou a Laura Carvalho, professora de economia da USP.
E eu sou Renan Quinalha, professor de direito da Unifesp.
Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especial do podcast Entretanto, e dessa vez com a presença de um dos mais renomados juristas e pensadores do direito do nosso país, professor Adilson Moreira, que é doutor em direito pela Harvard e pela UFMG, além de ser um dos maiores especialistas que nós temos no campo do direito antidiscriminação, é um especialista em direito constitucional, e uma de suas últimas obras mais recentes é Pensando como Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica, que foi publicado em 2019 pela Contracorrente. Então, Adilson veio com a gente para esse episódio especial para poder bater um papo sobre um assunto, um tema que a gente já queria abordar há algum tempo e que é sempre oportuno e necessário no Brasil, que é o tema do racismo, com um foco aqui na questão que é o estudo do professor Adilson, que é no campo do direito.
Boa tarde, agradeço também sua presença aqui.
Boa tarde, Renan. Boa tarde, Laura. Obrigado pelo convite para participar aqui deste podcast.
Então, Adilson, obrigado demais por ter topado um convite, é um prazer recebê-lo. E eu vou já passar para a primeira questão que a gente queria tratar com você, que nesse mês de agosto houve uma decisão da juíza Inês Arpelon, da Primeira Vara Criminal de Curitiba. Foi uma decisão que causou bastante comoção, teve uma repercussão muito grande na mídia, enfim, vários círculos de debates, porque ali naquela decisão, ao julgar alguns réus acusados de um crime, ela colocou a raça de um deles associada à organização criminosa, né, como uma motivação para a condenação. Isso escancarou um problema que pessoas como você, que já tem se dedicado a esse tema, sempre vem denunciando e apontando, né, que é o racismo institucionalizado no Poder Judiciário. Ali ela, de alguma maneira, formulou claramente isso e colocou, né, na dosimetria da pena, ela menciona 3 vezes a raça do réu para poder fundamentar a condenação que ela definiu. E aí o que eu queria trazer para você para começar esse bate-papo é como que você vê essa decisão, né, que não é uma decisão singular, inédita, única, né, mas que se insere num contexto mais geral de racismo do Poder Judiciário. E eu queria perguntar para você como que você, através de seus estudos, enfim, você tem observado esse fenômeno há algum tempo, né, seu último livro é sobre hermenêutica, é entendendo esse processo de interpretação e aplicação do direito. Então, como que você vê essa decisão dela e como que ela se enquadra num processo muito mais, num quadro muito mais amplo e geral de atuação do nosso Poder Judiciário nessa questão do racismo?
Renan, meu querido, eu penso que nós devemos analisar essa decisão a partir de uma área muito importante do direito antidiscriminatório, que é a psicologia social da discriminação. E há um elemento de suma relevância para nós entendermos essa decisão judicial: o conceito de estereótipo. Um estereótipo é uma falsa generalização que nós fazemos sobre membros de determinados grupos. Como são falsas, essas generalizações podem ser aplicadas a talvez podem ser aplicadas a certos membros do grupo, mas certamente não a todos eles. Os estereótipos têm 3 dimensões. Primeiro, uma dimensão descritiva. Eles designam supostas características de membros de determinados grupos. Os estereótipos também têm uma dimensão prescritiva. Designam os lugares, as funções que membros de determinados grupos podem ocupar na sociedade. E, em decorrência dessas 2 primeiras dimensões, os estereótipos também têm um caráter político, porque, uma vez que eles são institucionalizados, eles servem para legitimar toda sorte de hierarquia social. O que está ali naquela decisão é um exemplo clássico de um estereótipo racial e, mais especificamente, de um estereótipo descritivo, ou seja, a ideia de que a criminalidade faz parte, não é, está associada à raça negra, aos membros da raça negra. Bem, isso simplesmente saiu da cabeça desta jurista? Certamente não. Isto faz parte, sempre fez parte do pensamento criminológico, do pensamento jurídico. Então, desde o início do século XIX, nós temos a associação entre delinquência e pobreza, nós temos um processo de racialização de lugares, de pessoas e de lugares sociais, e depois, como você bem sabe, outras pessoas, como Lombroso, etc., e toda a escola da criminologia crítica, que está se desenvolvendo ao mesmo tempo que a doutrina do darwinismo social, fará essa associação entre raça e criminalidade. Então, não é? E ele vai dizer, e ao lado dele várias outras pessoas, que a criminalidade é uma característica da raça negra, que pessoas negras, especialmente homens negros, não é, têm uma tendência para a delinquência. E essa representação do homem negro nunca deixou de influenciar o pensamento jurídico e as práticas das instituições policiais, do Ministério Público e do nosso sistema judiciário.
Você traz um ponto aí importante do atrelamento entre sistema de polícia, Ministério Público e sistema de justiça, que a gente às vezes tem uma visão muito recorrente no Brasil de que a racialização do direito é só lá na ponta da polícia que está nas ruas, né, operando, e quando vem uma decisão como essa, acho que fica mais explícito a maneira como o Ministério Público e o Judiciário são fiadores desse processo também, né, de um poder punitivo que racializa as pessoas, que super encarcera em massa e que provoca uma situação como a que a gente vive hoje, do Brasil com uma das maiores populações prisionais do mundo e ela com um recorte racial muito claro, né, por todos os dados. E, inclusive, o fato de que boa parte desse sistema de justiça e do Ministério Público são de pessoas brancas. É uma pesquisa do CNJ de 2018 que mostra 11 mil juízes responderam pelo Brasil, mais de 80% deles brancos. Mas a questão que eu queria te colocar é como que é possível para um poder judiciário desse, composto majoritariamente, né, de maneira tão, uma maioria tão expressiva de pessoas brancas, pode interpretar o direito, aplicar o direito de uma maneira que não seja racista? De que modo que você vê isso?
Renan, a minha percepção, e é exatamente essa questão que eu respondo na minha obra Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica, é a seguinte: não há como, não é, você desvencilhar a forma como você interpreta o direito do lugar social no qual você está inserido. Então, o nosso judiciário é composto fundamentalmente por pessoas brancas, heterossexuais, de classe média alta e de classe alta. Ou seja, essas pessoas falam de um lugar específico, essas pessoas são, não é, homogêneas, são racialmente homogêneas, e isso significa também uma homogeneidade do ponto de vista ideológico. Então, o que eu procuro responder? Qual é o lugar da raça no processo de interpretação jurídica? De que maneira a ideologia determina a percepção, a formação subjetiva do intérprete do direito? Então, o que eu procuro argumentar é que a raça, ou seja, e com raça eu estou querendo dizer o lugar que o sujeito ocupa dentro das estruturas de poder, determina a forma como ele interpreta o direito. Então, nós temos o seguinte, nós temos uma sociedade que é um sistema judiciário que é integralmente controlado por pessoas brancas e especificamente por homens brancos heterossexuais de classe alta, que nunca sofreram qualquer tipo de discriminação, e eles partem do pressuposto que a experiência social deles é universal. Então, se eu nunca fui vítima de discriminação, certamente outras pessoas também não são. Além disso, esses indivíduos são socializados a partir de uma narrativa baseada no mito da democracia racial. A raça, o racismo, não tem relevância na nossa sociedade. Então, você tem uma articulação entre um problema relacionado com o lugar social no qual esses indivíduos estão, e eles falam a partir deste lugar. Você tem um problema associado com a homogeneidade racial e ideológica desse grupo. E ainda, Renan, nós temos um outro problema significativo, que é a ausência de uma formação adequada sobre direito antidiscriminatório. Então, veja, eu passei 11 anos fazendo mestrado, doutorado, 13 anos fazendo mestrado, doutorado e graduação. Em nenhum momento da graduação ao doutorado, um professor meu de direitos humanos, de direito constitucional, me disse: gente, hoje nós vamos falar sobre discriminação. Discriminação é isso. Discriminação é isso, ela ocorre dessa maneira, esses são os processos de exclusão. Então, as pessoas que vão interpretar o que é igualdade, que vão interpretar normas que podem ou não ser discriminatórias, não sabem o que é discriminação. Se você perguntar para qualquer juiz brasileiro o que é discriminação, a discriminação ocorre quando uma pessoa trata a outra de maneira desvantajosa. Isso é errado? Não é. Agora, esta é uma das dezenas de mecanismos discriminatórios presentes na realidade. Então, nós temos um problema ideológico, nós temos um problema de formação jurídica e, a partir disso, o juiz pensa que ele ainda está achando que pode interpretar a norma a partir daquela velha ideia de neutralidade e objetividade.
Na verdade, dentro desse tema ainda da discriminação, né, claro que na economia a gente, enfim, há muitos estudos sobre essa diferença salarial entre negros e brancos, nas possibilidades de carreira, e que mostram que depois de controlar por vários fatores ligados à qualificação, à educação, permanecem essas disparidades salariais e de estágio na carreira entre negros e brancos, né? E recentemente, essa semana, até saiu na Folha uma reportagem baseada numa pesquisa recém-publicada nos Estados Unidos, da Universidade de Duke, que mostrou que cabelos crespos reduzem as chances de mulheres negras conseguirem ser contratadas e que, claramente, mulheres negras com cabelo alisado têm mais chance de contratação do que mulheres negras com cabelos que usem tranças ou penteados naturais. Quer dizer, é claro que isso é algo que a gente já imagina, mas quando sai numa pesquisa séria, publicada em números, isso tudo fica mais claro, né? Eu vou usar isso de gancho para te fazer uma pergunta que tem a ver com as formas de contratação no serviço público. E eu acho que se relaciona com o que o Renan colocou, né, a nossa composição branca, enfim, do judiciário, né, a que se deve isso. Na prática, me parece que o concurso público, e a gente está num período em que a reforma administrativa está sendo discutida, o que significa o funcionalismo, estabilidade, etc. Me parece que o concurso público deveria ser menos discriminatório como forma de entrada, né, do que essas outras formas de contratação mais subjetivas. Claro que tudo é subjetivo, né? Então, eu queria um pouco saber o que, que você pensa sobre isso. Como é que a gente faz para, no serviço público, no funcionalismo, ter maior diversidade, né? Para que não seja assim, para que não seja sempre um homem branco, hétero, tomando as decisões. E aí eu digo no judiciário, mas também em outras áreas do serviço público que afetam a população.
Laura, em 1977, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que ações afirmativas eram constitucionais. A Suprema Corte disse que cotas raciais não poderiam ser seguidas, mas que a consideração da raça no processo de seleção de estudantes para as universidades, sim, isso é algo compatível com a Constituição. Mas a Suprema Corte disse naquele momento que o único princípio, o único valor que justifica ações afirmativas é o interesse na diversidade. Então, parte-se do pressuposto que a existência de um meio acadêmico racialmente diversificado seria algo benéfico para a formação dos alunos. Bem, essa ideia de diversidade virou um princípio muito importante no espaço público, mas também no espaço privado. Muitas empresas têm contratos com governos, com o governo, e em função disso elas foram obrigadas a implementar ações afirmativas. Depois de algum tempo, eles observaram o seguinte: poxa, apesar dos nossos esforços, apesar de nós mesmos termos chegado à conclusão que ações afirmativas são benéficas, a estrutura de comando ainda é majoritariamente branca. Eles chamaram, algumas dessas empresas chamaram psicólogos cognitivistas para acompanhar o processo de seleção e também de promoção nas empresas, e o que eles observaram? Primeiro, a existência da discriminação inconsciente. Mesmo aquelas pessoas que são comprometidas com o ideal da diversidade, mesmo aquelas pessoas que são comprometidas com a ideia de igualdade, que são contra o racismo, ainda são influenciadas pelo que eu disse anteriormente, pelos estereótipos descritivos e prescritivos. E, portanto, eles influenciam o que psicólogos cognitivistas chamam de bias, não é? De vieses, ou o que eu prefiro chamar de inclinações cognitivas implícitas. Ou seja, os estereótipos são absorvidos e eles estão lá na sua mente determinando a sua percepção de, por exemplo, quem é competente, quem não é competente. Então, como nós estamos em uma sociedade na qual a circulação constante de estereótipos descritivos e prescritivos determina que negros são menos inteligentes, são indolentes, que são feios, que são imorais, não é? E esses estereótipos, eles têm um caráter dialético. Quando você fala que um negro é indolente, você está falando que essa é uma característica só de pessoas brancas. Quando você fala que negros são feios, você está dizendo que a beleza está naturalmente associada com pessoas brancas. Bem, ao lado da ideia da discriminação inconsciente, há ainda um outro elemento que é chamado de cultura institucional. Toda instituição, pública ou privada, tem um ideal, um funcionário ideal. Não é? Ou seja, pessoas que têm as habilidades necessárias para desempenhar cargos. Mas ao lado desse funcionário ideal está também, não é, um grupo racial. Então, o que você mencionou das mulheres negras é um exemplo do que nós chamamos de discriminação estética. E a discriminação estética se manifesta em várias esferas da vida pessoal, mas também no espaço de trabalho. Então, O que ocorre em função dessa discriminação estética? O funcionário ideal é a pessoa branca. É o homem branco, heterossexual, de classe média e de classe alta. Então, nós temos o caso do cabelo crespo. Eu colecionei diversos casos no qual o empregador exigia o alisamento do cabelo para contratação ou promoção. Pessoas obesas são vítimas da discriminação estética. Homens de baixa estatura são vítimas da discriminação estética, não é? Pessoas portadoras de limitações físicas são vítimas da discriminação estética. E há, obviamente, também o outro lado que esses psicólogos demonstraram. O simples fato de você ser uma pessoa branca e ser uma pessoa branca bonita já significa que você tem qualidades, que você... As pessoas estão o tempo inteiro atribuindo qualidades negativas a pessoas negras e qualidades positivas a pessoas brancas. Então, veja, eu sou de uma família muito pobre. Mas o que meus pais sempre nos disseram? Faça um concurso público. Porque a classe média negra, especialmente a classe média negra baixa, sempre procura um concurso público exatamente para, não é, ter estabilidade. Porque uma vez que você entra, porque se você depender, não é, da sua vida profissional, se você depender da iniciativa privada, você está constantemente exposto ao problema da discriminação. E veja, e é importante, estou falando demais, mas enfim, é importante, Laura, que nós observarmos o seguinte: a construção dos espaços sociais como espaços brancos não decorre simplesmente de atos discriminatórios. Muitas vezes, não é? A exclusão social, a exclusão racial, ela ocorre também sem nenhum ato de racismo. Então, veja, o Renan é o diretor de uma faculdade de direito. Poxa, Laura, um professor pediu demissão. Preciso contratar uma pessoa imediatamente. Você olha para o seu círculo de amizades, né? E nessa situação hipotética, você observa: o Bruno é a pessoa mais adequada. O Bruno tem mestrado na USP, doutorado em Cambridge, ele é contratado, ele se mostra muito competente, todas as pessoas estão felizes. Bem, mas há uma questão aí. Você, Laura, não suporta homossexuais. Você não se relaciona com homossexuais. Então, por que o Bruno conseguiu emprego? Simplesmente porque ele é competente? Não. É porque ele é heterossexual. Embora a sua decisão tenha sido realmente inteiramente racional, né? Não, eu vou procurar a pessoa mais competente. E assim foi, não é? Mas o que está ali, o fator impeditivo? Eu, como homossexual, nós, como negros, não temos acesso aos círculos de relacionamento que controlam acesso a oportunidades no mercado de trabalho, especialmente, não é, aqueles empregos que são de cargos mais altos, etc. Então, mais uma vez, a exclusão não decorre apenas de discriminação. Em muitas situações, não há discriminação alguma, nenhuma. Você fez uma decisão inteiramente racional. Agora, como o seu círculo de amizades é composto apenas por pessoas heterossexuais, não é? Eu, que sou gay, fiquei de fora.
Adilson, deixa eu só complementar com uma pergunta, então. Você fez esse relato sobre o concurso público como uma maneira, né, não discriminatória, ou pelo menos em tese não discriminatória, que garantiria, né, maior igualdade de oportunidades diante desse quadro. Mas você falou também de ação afirmativa, né? E são duas coisas diferentes, evidentemente. A gente tem, né, uma política de cotas nas universidades públicas no Brasil hoje, que tiveram resultados, do ponto de vista dos estudos econômicos feitos sobre isso, está muito claro que são resultados positivos, né, que alunos que entram no sistema de cotas, às vezes saem, no geral saem, né, até com notas superiores aos demais alunos. Mas não está claro em que outras instâncias esse sistema de cotas poderia valer, né? Então, será que a gente precisa de uma ação afirmativa também nos concursos públicos para serviço público, para o funcionalismo? Precisamos de cotas também nas pós-graduações, né? Há sempre essa ideia veiculada de que a cota é um mecanismo apenas temporário, que o certo seria você resolver desde o início, né? Desde a educação básica, etc. E a gente vai vendo isso ganhando um senso comum, e eu queria entender, a partir do que você estuda, Em que instâncias você considera que uma política de ação afirmativa deveria ser feita, se até o cargo mais alto, dentro de qualquer tipo de estrutura público-privada, se é algo que, de fato, deve se restringir ao sistema educacional, onde que isso deveria ser aplicado num país como o nosso, que a gente sabe que tem tanta discriminação e racismo?
Laura, em 2003... a Suprema Corte dos Estados Unidos voltou a analisar a questão da constitucionalidade de ações afirmativas no ensino superior. Eles fizeram menção ao precedente, não é, de 1978, e eles disseram, a ministra Sandra O'Connor disse o seguinte: nós continuamos acreditando que ações afirmativas são constitucionais, mas nós agora vamos justificar a nossa decisão de outra maneira, porque o princípio da diversidade deve ser pensado também a partir de uma perspectiva substantiva. Nós precisamos pensar na questão da diversidade, mas a partir da questão da representatividade. As faculdades de direito formam profissionais que estarão, não é, desempenhando funções na iniciativa privada, também no serviço público, em cargos de decisão em inúmeras instituições. Então, o que disse a ministra Sandra O'Connor? Quanto maior for a representatividade, quanto maior for a diversidade dessas instituições públicas ou privadas, mais próximos nós estaremos da democracia. Porque a democracia, ela pressupõe que todos os indivíduos, ou melhor dizendo, que representantes dos diferentes segmentos sociais devem estar representados no processo deliberativo. Então, o que ocorre no Brasil, tanto na iniciativa pública, na iniciativa privada, no judiciário, no legislativo, no executivo, esses cargos são, todas essas instituições são inteiramente dominadas por homens brancos heterossexuais de classe alta. E o que ocorre? Qual é a consequência disso? Esses indivíduos moldam o funcionamento dessas instituições, primeiro, a partir dos seus interesses, e segundo, a partir da percepção que eles têm do mundo. Então, por que nós precisamos expandir ações afirmativas cada vez mais? Nós começamos com ações afirmativas no ensino superior, depois passamos para ações afirmativas no serviço público, não é? E isso garante um maior número de pessoas no sistema judiciário, no Ministério Público. Então, uma coisa, não é? Nós estamos lidando com o problema da violência contra a população negra, com o encarceramento em massa da população negra. Ora, o Ministério Público, a polícia, o judiciário são inteiramente controlados por pessoas brancas, heterossexuais de classe média alta. Então, veja só, alguns anos atrás, uma moça negra foi presa pela polícia e supostamente porque tinha assaltado uma senhora. Como se deu o reconhecimento dessa moça negra? Pelo cabelo. Pelo cabelo. Essa moça trouxe uma série de evidências demonstrando que ela era uma dançarina, que ela estava se apresentando no momento no qual o assalto tinha ocorrido. E ela ficou 18 meses presa. Isso é algo que só pode ocorrer quando a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e o Judiciário estão agindo de maneira coordenada. Ou seja, isso existe porque o racismo é uma prática institucionalizada nessas quatro, é uma prática institucional. Não é? Então, por que nós precisamos de um número de negros? Porque nós precisamos de um número de pessoas negras cada vez maior nas universidades. Porque quanto maior for o número de alunos na graduação, nos cursos de pós-graduação, maior será o número de pesquisas, estudos sobre a questão da discriminação racial ou sobre a questão da vida das pessoas negras nas mais diferentes, não é? Na economia, na arquitetura, no direito, não é? Na psiquiatria, importantíssimo. Na psicologia, eu também sou psicólogo, nunca tive um professor negro. Durante os anos que eu fiz o curso de psicologia, nunca li um único estudo sobre os impactos do racismo na formação psicológica das pessoas. Então, quanto maior for a diversidade das instituições, sejam elas instituições públicas, sejam elas instituições privadas, mais próximos nós estaremos do ideal democrático, da construção de uma sociedade pluralista, uma sociedade comprometida com o bem-estar. Porque, não é? Você veja, eu nunca vi, vamos supor que eu sou uma pessoa, né? Como o Renan disse, sou um especialista em direito antidiscriminatório, inteiramente comprometido com a promoção da igualdade, etc. Mas eu não tenho nenhuma, absolutamente nenhuma capacidade de fazer uma análise adequada de demandas de direitos feitas, por exemplo, pela população cigana. Nenhuma. Porque eu não sei absolutamente nada sobre as particularidades culturais, sobre como essa sociedade é estruturada, sobre como normas jurídicas, culturais, etc., afetam a vida daquela pessoa. Nós não vemos ciganos nas universidades, na televisão, nas casas legislativas. Então, nós somos incapazes, literalmente, de responder às demandas desse grupo específico de maneira adequada.
Adilson, deixa eu aproveitar esse momento em que você abordou essas camadas, né, do racismo e como muitas vezes essa redução que se faz no debate público de entender o racismo só como aquela ação intencional, consciente, né, discriminatória, ela é insuficiente para compreender o quanto essa estrutura está enraizada. E nesse tema, né, dessas camadas diferentes ou desses tipos diferentes, eu queria te perguntar e te ouvir um pouco sobre o racismo recreativo, que foi um tema objeto de um de seus livros, né, que saiu pela coleção Feminismos Plurais, coordenado pela Djamila Ribeiro, em que você desenvolve ali o conceito de microagressões e a maneira como essa ideia, né, do racismo recreativo opera tanto na sociedade brasileira, que é tida como uma sociedade que se autorrepresenta de uma maneira muito condescendente, né? O Brasil quer se apresentar como o país da mistura, da miscigenação, da democracia racial, é o país do humor, né? Todo mundo, né? Tudo uma piada, aí se reduz à gravidade, muitas vezes, de um discurso de ódio por meio de uma... dizendo que aquilo foi uma piada, uma brincadeira. E a gente sabe que o judiciário, você analisa várias dessas decisões e que o judiciário faz essa operação, né? Retira a gravidade de uma conduta, justamente por considerar que não havia uma intencionalidade de ofender, um ânimos, né, de ofensa. Você poderia falar um pouco mais dessa questão do racismo recreativo, como ele opera no caso do Brasil?
Renan, eu desenvolvi essa teoria do racismo recreativo ao longo de 4 anos, de 2014 a 2018. Eu colecionei centenas de decisões judiciais sobre racismo e injúria, e também analisei muitos personagens de programas humorísticos e fiz um exame da defesa utilizada por pessoas acusadas de racismo e injúria e desses programas humorísticos a partir de teorias psicológicas sobre psicológicas, filosóficas, sociológicas sobre o humor. A minha teoria do racismo recreativo está construída sobre 3 premissas. A primeira delas é a seguinte: praticamente todas as sociedades humanas, ao longo de toda a história, criaram normas morais, jurídicas, mais recentemente até mesmo políticas, para protegerem a reputação social dos indivíduos. E praticamente todas as sociedades humanas fizeram isso porque elas sempre estiveram cientes de que a respeitabilidade social é um requisito fundamental para a integração dos indivíduos. Segunda premissa: o racismo é um sistema de dominação que tem 2 objetivos. Primeiro, reproduzir privilégios raciais, não é? Privilégios que sistematicamente beneficiam pessoas brancas. Segundo, garantir que a respeitabilidade social seja um patrimônio exclusivo de pessoas brancas. Para que a sociedade, para que pessoas brancas continuem tendo acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades, a sociedade precisa ser constantemente convencida de que pessoas brancas são as únicas pessoas que podem desempenhar funções sociais de maneira competente. Terceira premissa: para que esses sistemas de privilégio sejam reproduzidos, membros de minorias raciais não podem, em absolutamente nenhuma circunstância, ter o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. E é exatamente aqui que entra a prática individual, institucional e coletiva do racismo recreativo. Ele é um tipo de racismo muito especificamente brasileiro que opera pelo uso estratégico do humor. O racismo, o humor racista, permite que pessoas brancas e instituições controladas por pessoas brancas possam expressar desprezo, condescendência, ódio por membros de minorias raciais, mas ele também permite que elas mantenham uma imagem social positiva, porque elas argumentam que o humor, inclusive o humor hostil, é sempre benigno. Então, o racismo recreativo tem um caráter estratégico, altamente estratégico. A maior parte das decisões que eu colecionei são decisões dos tribunais regionais do trabalho. Então, qual é a prática? Por que o humor racista aparece nesse contexto? Um dos casos que eu cito logo na introdução: uma mulher negra que processou a empresa porque o chefe e os funcionários estavam sempre associando o cabelo dela como uma vassoura. E todo mundo morria de rir, e isso não ocorria hoje, depois daqui a 6 meses. Ocorria diariamente, o tempo inteiro, e por um número imenso de funcionários. Mas o porquê essas pessoas estão dizendo? Não é? Qual é o motivo dessa piada? Qual é o motivo dessa microagressão? mostrar para aquela pessoa, forçar a demissão daquela funcionária, tornar aquele ambiente hostil, não é? Para que ela seja mandada embora, para que ela se demita, e uma semana depois terá uma pessoa branca no lugar dela. Então, o objetivo do racismo recreativo é a permanência da supremacia branca. Este é o objetivo fundamental. Então, não é? Ele tem, repito, esse caráter altamente estratégico. Não é uma piada, não é nada circunstancial. E o humor racista, ele tem uma função psicológica muito importante. Eu me lembro de um episódio que ocorreu comigo, eu estava na sétima série, eu tinha tirado a melhor nota da sala, numa prova de inglês, a aula terminou, nós saímos, uma aluna, que era a menina branca mais desejada da turma, Dilson, legal, parabéns, um aluno branco veio dizer, o que eu não consigo entender é como esse cara com esse cabelo pichain pode tirar uma nota tão alta. Então, o que ele realmente estava querendo dizer? Olha, você pode ser um cara inteligente, você pode ter boas notas, mas eu sou branco. Isso significa que você nunca terá o mesmo nível de respeitabilidade social que eu tenho. Então, o racismo recreativo é uma forma de pedagogia racial, de pedagogia social. Da mesma forma que as microagressões, que as piadas dirigidas a homossexuais também são um tipo de pedagogia social. Elas têm como objetivo mostrar para esse, estigmatizar este indivíduo e tornar os espaços inteiramente brancos, inteiramente heterossexuais.
A gente viu que na pandemia... não só o número de mortes tem um componente racial, né, de desproporção enorme, não só no Brasil, né, isso também nos Estados Unidos. É evidente que isso também tem origem em uma série de desigualdades históricas, né, desigualdades de renda, no tipo de emprego, que tem maior vulnerabilidade no caso da exposição ao vírus, também uma desigualdade no acesso à saúde, né? E tem várias, inclusive as próprias doenças pré-existentes, a gente observou que existem desproporções que fazem com que casos sejam mais severos entre pessoas negras. Mas um dos elementos que foi discutido nos Estados Unidos e que eu não vi sendo discutido muito aqui, tem muito a ver com essa questão da discriminação. Então, há evidências nos Estados Unidos de uma discriminação no tratamento. Então, na hora da entrada já no hospital público, supondo que seja uma pessoa branca, uma pessoa negra, com a mesma renda, né, que tenham o mesmo grau de vulnerabilidade social, a pessoa negra teria mais chance de morrer, de acordo com essa hipótese, por conta de um problema na discriminação, enfim, na hora do tratamento ser dado, etc. Eu não sei se você chegou a pensar sobre isso. Enfim, tem teorias diversas para essas disparidades raciais na pandemia. Eu acho que também tem um componente que está muito claro de banalização da morte de pessoas negras, que no Brasil é evidente que não é de hoje, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do contexto atual.
Laura, mais uma vez, os conceitos de estereótipos descritivos e prescritivos nos ajudam, pelo menos parcialmente, a entender este fenômeno. Um estereótipo descritivo muito comum, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é o de que pessoas negras são mais fortes do que pessoas brancas. Que pessoas negras, e especialmente homens negros, têm maior resistência à dor. Qual é a origem desse estereótipo? A escravidão. Negros foram naturalmente talhados para a escravidão. Eles são fisicamente mais resistentes e, portanto, eles não sentem o mesmo nível de dor que pessoas brancas sentem. E é importante dizer que isso não é não é percepção pessoal. Há inúmeros estudos desenvolvidos nos Estados Unidos e no Brasil demo confirmando isso. Algum tempo atrás, me enviaram um estudo desenvolvido na USP, fazendo essa pergunta específica. Você acha que pessoas negras sentem o mesmo nível de dor que pessoas brancas? Na faculdade de medicina da USP, 70% das pessoas, estudantes, professores, disseram que sim, acredito. Então, o que ocorre lá nos Estados Unidos no contexto da pandemia e aqui no Brasil? Não é? Qual é o motivo, não é, da violência obstétrica? É exatamente a mesma coisa. Não é? O caso famoso da Aline de Souza. Mulheres negras não precisam da mesma quantidade de anestesia porque elas são mais fortes e, em função disso, ela morreu na hora do parto. É ao mesmíssimo mecanismo, os estereótipos descritivos e prescritivos. Agora, o que nós também precisamos observar, falar um pouquinho, é essa ideia, essa correlação entre desvantagem e vulnerabilidade. Então, o que é discriminação? Discriminação é todo ato que coloca pessoas em uma situação de desvantagem em relação à outra. A desvantagem social, portanto, ela é produzida por uma série de atos de natureza intencional ou não, de natureza consciente ou inconsciente, atos diretos ou indiretos que colocam pessoas em desvantagem. O que é uma pessoa vulnerável? É exatamente uma pessoa que, em função do acúmulo de desvantagens, estão numa situação, não é, significativa de vulnerabilidade. Essas pessoas não têm acesso a direitos. Direitos existem exatamente para permitir que nós tomamos decisões fundamentais, etc., sobre a nossa vida. E como você está numa situação de vulnerabilidade, em função do acúmulo de discriminações, você não tem a possibilidade, não é, de tomar decisões, de ter direitos, de ter tratamento e coisas dessa natureza. E, obviamente, isso está refletido nessa crise.
Sim, infelizmente a gente está chegando para o tempo final, Edilson, e tem algumas perguntas do pessoal que está acompanhando. Eu acho que uma delas aqui é uma pergunta recorrente que nós, pessoas brancas, nos fazemos e que eu queria trazer para você, enfim, para a gente te ouvir. O Ricardo Antônio Fernandes, ele perguntou: Adilson, como homem branco heterossexual que nunca sofreu com as questões discriminatórias, como posso agir mais efetivamente no combate ao racismo? O que você pensa sobre isso? Não é exatamente uma questão jurídica, enfim, mas envolve mais amplamente a discriminação. É o Ricardo Antônio Fernandes.
Ricardo Antônio, uma das maneiras mais eficazes de você combater o racismo, o sexismo, o classismo, a homofobia, a xenofobia, é impedir a circulação de estereótipos descritivos e prescritivos. Porque todos esses processos de exclusão social são legitimados culturalmente. Então, da próxima vez que um amigo, um familiar, não é, expressar qualquer opinião que são preconceituosas, não é, que são produto de estereótipos, pergunte: não, peraí, mas essa afirmação, ela está baseada em quê? Não é? Você tem contato com negros? Quantos amigos negros você já teve? Você tem funcionários negros? Quantas colegas negros você teve na sua escola? Então, uma das maneiras mais efetivas e que está ao alcance de todos nós, de todas nós, é esse: não permitir a circulação de estereótipos, porque os estereótipos têm como objetivo legitimar a discriminação. Os estereótipos, não é, são formas de degradação moral dos indivíduos.
Adilson, como a gente tinha te dito antes, a gente tem esse hábito no finalzinho aqui do nosso episódio de dar dicas para os nossos ouvintes de livros, de filmes, de sites, de coisas que possam ser relevantes. E quando é um episódio especial, como nesse caso, e aproveito para já agradecer muito mais uma vez, foi muito... Realmente foi uma aula aqui, a gente aprendeu bastante. Eu queria te perguntar se você tem alguma dica para passar para os ouvintes relacionado ou não aos temas que a gente debateu aqui.
Laura, com certeza. Em primeiro lugar, eu penso que uma forma de nós combatermos o racismo, combatermos estereótipos contra minorias raciais, é entender a experiência social dos membros deste grupo. E a literatura nos oferece elementos para isso. Então, na literatura recente brasileira, eu recomendo Água de Barrela, um romance histórico que nos revela como o racismo e o sexismo são reproduzidos ao longo do tempo e como isso determina a subjetividade dos indivíduos. Na literatura norte-americana, eu indico o primeiro romance de Toni Morrison, The Bluest Eye, O Olho Mais Azul, porque ali nós temos uma oportunidade de perceber como a imposição, não é, do ideal estético branco a todas as pessoas, como a imposição desse ideal estético, moral, cultural branco impede que negros, asiáticos, indígenas possam se constituir, não é, como sujeitos que também tem uma particularidade, uma identidade, algo positivo. Então, essas duas indicações literárias são muito interessantes. E para nós entendermos, eu também gostaria de indicar dois documentários. Um deles se chama Eyes on the Prize, que é um documentário, está integralmente disponível no YouTube, sobre a luta dos direitos civis, dos negros norte-americanos pelos direitos civis. Também recomendo outro documentário chamado O Século do Povo. É um documentário que conta a história do século XX, mas a partir de pessoas comuns, dos indivíduos que participaram de momentos históricos e relevantes no século passado. E eu acho isso muito legal para nós percebermos como a massa, como todos esses acontecimentos, como todos esses processos afetam a vida política, a vida psíquica, a vida familiar, não é, da massa dos excluídos. Então, todos esses episódios, desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o processo de descolonização, a luta contra o apartheid, nos mostra como, não é, processos sociais macro vão determinar ou limitar a possibilidade de constituição dos sujeitos.
Legal, Adilson. Queria agradecer demais sua presença, sua participação. Como disse a Laura aqui, foi um momento muito importante para a gente de aprendizado. Enfim, eu já te leio, né, há muito tempo, acompanho o seu trabalho, então foi muito bacana poder contar com a sua presença aqui, te ver, te rever, né, te reencontrar, ainda que virtualmente, que é como a gente tem revisto os amigos nesse período. Mas muito obrigado pela presença, queria também agradecer todo mundo que nos acompanhou nesse fim de dia de 7 de setembro aqui de feriado, acompanhou essa conversa. Pedir para o pessoal seguir o podcast no Twitter, a gente tem divulgado os conteúdos ali também dos episódios. Também se inscrever no canal aqui do YouTube, a gente sempre faz esse episódio especial nesse canal. E queria te agradecer novamente então, Adilson, e mandar um abraço para todo mundo. Quem tiver dúvidas, sugestões, mande as suas dúvidas para a gente com a hashtag Entretanto nas redes sociais, ou também pelo e-mail entretantopodcast@gmail.com. Valeu, Adilson, valeu para todo mundo que acompanhou.
Até terça-feira que vem, pessoal. Muito obrigada, Dilson.
Um abraço. Muito obrigado pelo convite.
O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Horowitz, edição da Júlia Leite, do Bruno Horowitz, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.